Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
3:04. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 14 de julho de 2020. Nós estamos ao vivo, transmitindo pela FM 95.5, pela M1010, pela CBN Cariri 93.5 e também pelo Facebook da Rádio O Povo CBN, onde você nos acompanha, pode fazer seu comentário, conversar com a gente, dar a sua opinião sobre o tema, também na página do O Povo Online. Fique à vontade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre projetos sociais como estratégia de sustentabilidade. Projetos sociais são uma forma de organizar ações para transformar determinada realidade social ou alguma instituição. Para realizar a sua missão e atender às necessidades, né, de determinada comunidade, as organizações necessitam de recursos, claro, né, recursos que podem ser de origem nacional, de origem internacional, vindos de fontes governamentais ou privadas, e algumas empresas incorporam no seu planejamento a causa social, nós temos falado sobre isso aqui, e incorporam por meio de projetos sociais. Assim, essas empresas promovem mudanças comportamentais visando melhorar a qualidade de vida de um segmento, por exemplo. Daí a necessidade de executar projetos que atendam e que impactem positivamente essa comunidade, uma população em vulnerabilidade social, por exemplo, ou uma causa social específica. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Como em todas as terças-feiras, está conosco o consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde, Maíso.
Boa tarde, Maíso. Boa tarde a todos e todas os ouvintes.
E você que nos acompanha pode participar com a gente, além dos comentários aqui no Facebook, pelo nosso telefone fixo do estúdio, o 3066-4030, nosso DDD é o 85, daqui de Fortaleza. E no WhatsApp, você envia sua mensagem para o 981-66-5589. Nós vamos iniciar nosso papo de hoje com o consultor, também consultor da Diálogos Consultoria e especialista em projetos sociais, que atua na consultoria assessorando empresas e organizações do terceiro setor em elaboração de projetos sociais, o Rafael Rocha. Boa tarde, Rafael, bem-vindo.
Obrigado, Maísa. Boa tarde, Maísa. Maísa, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Maísa.
Olha, Maísa, complementando aí a sua fala, né, você fez uma introdução bem oportuna, mas falar de projetos sociais para mim é poder refletir e agir no assunto da desigualdade social, é isso que a gente vai colocar de forma transversal aqui em todo o nosso bate-papo de hoje. É poder falar também do nosso papel como empresário que eu sou, como especialista do tema da responsabilidade social que exerço aqui no Estado do Ceará, da jornalista e comunicadora que você é, Maísa, e de todos e todas que estão nos ouvindo e nos assistindo. É importante que a gente fale aqui deste assunto por vários motivos, mas eu destaco que a necessidade das empresas hoje em aumentarem a necessidade de trabalhar o compromisso social, a necessidade de fazer um bom projeto social, ela vem bem mais oportuna, bem mais estratégica. Então, é com os nossos convidados hoje que a gente vai aprender o porquê de um projeto social, quais são as desvantagens, por que é estratégico. E é interessante que quem está nos ouvindo, ou até um representante da sociedade civil, que queira de alguma forma atuar de forma bem metodológica e profissional com uma causa social, esse é o momento de a gente poder aprender. Então, desde já agradeço aí a presença do Rafael, que é um especialista na área e trabalha junto comigo nas empresas. E é com você, Maísa. Vamos lá.
Vamos lá, Rafael. Assim, de um modo muito superficial, a gente falou aqui sobre o que é o projeto social. Mas eu gostaria que você, como alguém que atua diretamente nessa área, explicasse para a gente como é o que é o projeto social e o que entra no projeto social, o que tem que estar contemplado num projeto social, obviamente que em linhas gerais, né?
Perfeito, mas é interessante esse momento que a gente está vivendo, porque a gente voltou um pouco no tempo quando a gente fala de projeto social, porque hoje a gente vive numa base centenária, e o Brasil ele já trata o projeto social há anos, isso de forma centenária, mas ele tinha muito um perfil, Maísa, assistencialismo. Há uns anos atrás, 50 anos atrás, a gente tinha muito esse perfil de assistencialismo. A partir da década de 70, as empresas já começaram a mudar esse perfil de projeto social para um projeto de investimento social, que é o que, de fato, dá ali autonomia para os beneficiários, para quem recebe o projeto, o recurso, para tornar aquele problema uma oportunidade para essas comunidades mais vulneráveis. Então, hoje a gente vive esse paralelo. A gente está vivendo essa pandemia, onde se reforçou muito essa questão do assistencialismo, que já não era muita pauta aí alguns anos atrás, mas ele foi necessário. Ele foi necessário também para esse contexto de responsabilidade.
A urgência traz isso, né?
A urgência, o momento. Então, isso de fato foi importante, sim. Mas o que eu quero deixar claro é que o projeto social, puramente falando, ele é através do investimento social, onde quem recebe esse investimento, ele se torna dono, ele tem uma autonomia de conseguir desenvolver aquilo que o projeto social está conseguindo dar para ele e consegue andar com as próprias pernas. Então, esse é um conceito aí fundamental de um projeto social bem sucedido, é que o beneficiário ele consiga ter autonomia e consiga aproveitar essa oportunidade de mudar a sua realidade para um impacto positivo dentro da sociedade.
E lembrando, Maísa, que o Rafael hoje ele desenvolve conosco projetos sociais, tanto para a empresa como para o terceiro setor. Então, é interessante para quem está nos ouvindo que um projeto social ele precisa ser de forma muito metodológica, seguir alguns passos de forma técnica. Eu acredito que não venha ao caso aqui a gente poder falar um escopo técnico, metodológico de um projeto social, mas a gente precisa entender que um projeto ele tem início, meio e fim, diferentemente de um programa que não tem data para acabar, mas um projeto, ele tendo início, meio e fim, claro que ele precisa ser renovado, avaliado e verificado a melhoria dele contínua. Então, deixando muito claro que um projeto social, ele pode ser elaborado e desenvolvido estrategicamente por uma empresa, e todas as ONGs hoje, elas surgem de um projeto social. Esse projeto social é que vai, de alguma forma, ratificar, confirmar a atuação de uma causa social do terceiro setor junto à sociedade. Então, é interessante que a gente saiba que o projeto social ele pode ser elaborado tanto para empresas como para o terceiro setor. O foco de hoje nosso aqui, tanto com o nosso consultor Rafael, como com o empresário que a gente vai ouvir no próximo bloco, é focado para empresas. E é isso. Rafael, eu queria aproveitar e saber de você qual é o aspecto que você considera mais importante para um sucesso de um projeto social, já que você está com essa experiência aí.
Perfeito, Márcio. Eu não consigo destacar um, mas eu tenho dois que são fundamentais, essenciais para um sucesso aí, para uma empresa que pretende fazer o seu primeiro projeto social. A gente sabe que nessa pandemia houve todo esse movimento aí de empatia, então as empresas estão voltadas também a desenvolver os novos projetos sociais. Então eu vou dar duas dicas cruciais para essas empresas que estão pleiteando aí o seu primeiro projeto social ou já tem um projeto social que está se fortalecendo, serve para ambas. Primeiro ponto, o seu projeto social ele tem que ser intersetorial. Ele tem que trabalhar tanto com a empresa, que é quem está fazendo o projeto, tanto com os órgãos públicos e com o terceiro setor. Essa parceria que a gente está conseguindo estabelecer dentro de um projeto social, ele vai de encontro ao sucesso, porque você consegue descentralizar ali responsabilidades, você consegue chegar em um objetivo de uma maneira mais rápida, e dentro desse período, né, a gente viu que se potencializou também mais e mais o ODS-17, que fala de parcerias. Então, quando a gente tem dentro de um projeto social o ODS-17, que é parcerias e meios de implementação, bem evidenciado, você vai conseguir chegar no seu objetivo de uma maneira mais curta, não tenha dúvida. Você evita burocracia, você fortalece parceiros institucionais e você consegue atingir um resultado, um impacto social maior do que aquilo que você imaginava de uma maneira isolada. Então, a setorialidade ela é importantíssima, mas...
E você está dizendo também que o projeto ele tem que ter a ver com o propósito da empresa, né? Tem que dizer de algo que ela já é na sua essência.
Perfeito. E não só fazer essa leitura interna, Maísa, e aí eu já consigo elencar o segundo ponto que eu acho como um fator crucial de sucesso para um projeto social. É esse olhar interno que você tem, você vai transmitir ele para quem está ao seu redor, para quem é que está precisando desses meus valores, quem eu posso agregar com esses meus valores institucionais. E para isso, a gente estabelece os diagnósticos. Você só vai conseguir ter um projeto social bem sucedido se você fizer diagnósticos. E esses diagnósticos são o que mais, na prática, a gente falando? É um diagnóstico social, é um diagnóstico cultural, um diagnóstico ambiental de onde você está querendo atuar. Porque essas informações, elas vão refletir a realidade e você vai conseguir alinhar os meus valores, a realidade e o que eu quero resolver. Então, a partir desse momento que você tem um diagnóstico bem estabelecido, você vai em direção àquela realidade que está ali ao seu redor e você vai ter um impacto também de uma maneira mais assertiva. Então, esses dois pontos eu considero aí crucial para um projeto social ele ser, de fato, ter um sucesso e ser de fácil implementação. Inclusive, abre portas para ser reaplicado. Esses dois pontos aí são os mais importantes.
A gente, então, retoma a parte disso daí, né? No próximo bloco, a gente vai para o intervalo agora, e aí é o tempo também dos nossos ouvintes participarem aqui com a gente. Boa tarde para o Camilo Moreira, que está aqui desejando boa tarde, também para a Laurisvan Pereira Bittencourt, que está aqui com a gente. Tem ainda aqui uma sugestão do ouvinte, uma sugestão de enquete que faz sobre quem deveria testar primeiro vacina aí contra a Covid-19. Muito obrigada pela sua sugestão, a Deodato Xavier. Manda aí o seu comentário também para a gente no 981-66-5589, o nosso WhatsApp, e aqui nos comentários pelo Facebook, tá? Não esquece de curtir a nossa página. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta é, pode-se usar lenço à mesa? E a resposta, nunca, nunca. Na mesa, se usa o guardanapo, até para se assoar. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Pois é, mudamos nossa rotina. No isolamento, sentimos a tecnologia se tornando companheira pessoal e profissional.
Falamos que as relações humanas continuam sendo a chave para o crescimento. E estamos conseguindo.
Juntos, estamos mantendo a nossa rotina girando e a nossa vida também.
Continuamos positivos e responsáveis.
Faça a sua parte.
CBN, a rádio que toca notícia e que está com você em qualquer lugar. Agora, em casa.
Sustentabilidade empresarial.
Nós estamos de volta com o Sustentabilidade Empresarial de hoje, com o tema Projetos Sociais como Estratégia de Sustentabilidade. E hoje tem estreia no programa um novo quadro que traz as novidades sobre sustentabilidade. São 3h18.
Tendências em Sustentabilidade.
Diversidade é a aposta das empresas para a retomada competitiva no pós-pandemia. No pós-pandemia, o mundo será mais complexo e as respostas não virão de grupos de trabalho homogêneos. Essa é a opinião de Ricardo Salles, sócio fundador da consultoria Mais Diversidade, e ele ainda complementa: é óbvio que um grupo de trabalho diverso será mais criativo. Se ele tem cabeças diferentes, a sociedade, melhor representada, haverá mais chance de inovar, um clima respeitoso e engajado, e esse clima também está associado ao lucro. É o que acrescenta o especialista Maíso. Seu comentário.
Meu comentário, olha, que bom que a gente está estreando hoje, né, esse novo quadro aqui no programa, Sustentabilidade Empresarial, falando das tendências. A diversidade, Letícia, para quem está nos ouvindo, reforço muito essa nova tendência para o mercado, porque pelas mobilizações que eu tenho visto, né, dos especialistas em geral na área de sustentabilidade, um fato que nos alerta isso no bom sentido é que vem crescendo no pós-pandemia uma nova economia mais inclusiva, mais regenerativa e colaborativa. Isso no ambiente empresarial a gente vê muito. Então, eu concluo e reforço, né, e concordo com o Ricardo Salles, que não é o ministro do meio ambiente, e sim um grande especialista em diversidade aqui no Brasil. E eu concluo e concordo com ele. E tem uma frase muito interessante no mundo da diversidade empresarial, que a gente diz que culturas diferentes, mais visões diferentes, somadas às experiências diferentes dentro do ambiente organizacional, é igual a soluções inovadoras e criativas. Então, por que não investir em diversidade? E hoje, por incrível que pareça, por muita boa coincidência, a gente inicia hoje, eu e o Rafael, um projeto numa grande empresa, num grande grupo de supermercados chamado Super Lagoa, num trabalho de diversidade. Então veja que a tendência hoje já é real aqui no estado de Ceará. Com você, Maísa.
Muito bem, são 3 horas e 20 minutos. A gente volta a conversar agora com o consultor, também consultor da Diálogos Consultoria, Rafael Rocha. Mas antes, vou registrar aqui participações dos nossos ouvintes. Muito obrigada a Vanessa Souza, que está com a gente. Ela disse parabéns, muito bom o tema. O Vladson Alves de Oliveira, nosso ouvinte assíduo, ele diz que, infelizmente, muitas verbas disponíveis em editais públicos deixam de ser utilizadas por causa de projetos mal elaborados. E é sobre isso que nós estamos conversando. Vamos então, Rafael, na sua fala anterior, no bloco anterior, você falou do diagnóstico que precisa ser elaborado, né, para que aí sim se tenha um projeto aplicável, né, de modo a ter os resultados esperados, até chegar na reaplicação do projeto. A gente está falando então de sustentabilidade do projeto social, né?
Exatamente, e eu pego o gancho aí, mas até do Vladson também, do nosso ouvinte, porque ele foi de encontro àquilo que a gente discutiu também em relação a diagnóstico. Quando a gente investe um capital dentro de um projeto social sem ter feito um diagnóstico prévio, acontece esse desperdício de energia, de tempo. Um exemplo bem prático: dentro de uma comunidade rural, veio um projeto social de uma empresa para criação de peixes, foi dada toda a capacitação, foi criado ali os peixes, mas esses peixes, eles não estavam dentro da realidade ali do clima e não se aperfeiçoaram dentro daquela região. Ou seja, faltou aquele ponto crucial que a gente falou, que é o diagnóstico. E esse diagnóstico aí já vai de encontro com o que o Vladson falou. Obrigado pela participação, Vladson. Mas a sustentabilidade, Maísa, de fato, ela vai dar a capacidade de você reaplicar esses projetos em outros lugares, cada um com as suas peculiaridades, claro, mas ele dá, sim, essa oportunidade de reaplicação. Um projeto bem-sucedido, ele tem que ter essa capacidade.
O Wellington Ribeiro, ele faz uma pergunta aqui também. Ele diz: para o êxito de um bom projeto social, o planejamento é ponto basilar, mas não colocar muitas ações seria mais assertivo, e depois se aumentaria a carga? Vocês podem dar aí uma resposta para ele?
Posso sim, desculpa, como o nome dele, Maísa?
Wellington Ribeiro.
Wellington Ribeiro, isso mesmo. A gente aprende na consultoria e para atuar como governança como prestação de serviço, a gente sempre inicia de forma mais focada. E aí a Maísa falou logo no início, mas ela está muito especialista já, viu, Maísa, no tema da sustentabilidade. Ela falou que é preciso estar linkado com a causa. Então, tudo é uma sequência, Wellington. A empresa, ela faz esse diagnóstico, identifica a causa, e em cima da causa a gente elabora e sugere um plano de ação, que seja um plano de ação com algumas poucas ações, para que essas ações elas se fortaleçam e, de alguma forma, elas se disseminem junto aos públicos com quem a empresa se relaciona. Então, essa é a resposta. Fazer um diagnóstico, identificar e priorizar a causa social e, por fim, fazer um plano de ação com poucas ações, mas bem efetivas. E eu destaco, Maís, ainda sobre causas, porque as empresas hoje, a gente está sendo muito procurado aqui da consultoria como atuar nessas causas, porque existem várias causas. O Brasil hoje, ela tem, como a gente já falou em outros programas aqui, nós somos o país com a segunda maior desigualdade do planeta. Essa desigualdade, ela está em vários critérios. Então, nós temos hoje, como empresários, também eu sou, vários tipos de causas para atuar nessa desigualdade. Nós temos a educação de crianças e adolescentes, nós temos mulheres vítimas da violência sexual, nós temos a própria desigualdade racial, temos combate à pobreza, inclusão dos refugiados, que foi um tema que a gente viu semana passada, inclusão das pessoas com deficiência, apoio a dependentes químicos e apoio aos idosos, que a gente também viu aqui. Vejam que são várias causas. Então, a minha dica como consultor, não sei se o Rafael também ele confirma, as empresas precisam identificar quais são essas causas para que venham elaborar projetos sociais e impactar positivamente a sociedade.
Aí a gente já está falando de algo que é estratégico para a empresa, né? Então, por que que é estratégico ter um projeto social?
Ótimo. Também respondendo, complementando o Maíso, o Wellington, os objetivos de um projeto social, ele pretende ser smart. É independente se as atividades elas possam custar menos agora ou muito depois, elas vão de encontro com a realidade, com o investimento que a empresa tem de investir nesse projeto social. Mas a base é a metodologia smart em objetivos em projeto social. O seu objetivo, ele tem que ser específico, ou seja, direto, ele tem que ser mensurável, você tem que mensurar isso. Ele tem que ser atingível, então isso você vai olhar para si, poxa, eu consigo alcançar esse resultado agora? Ele tem que ser relevante, porque você tem que ter uma motivação para buscar aquele objetivo, e ele tem que ter um tempo, ele tem que ser temporal. Então, ele vai de encontro com essa metodologia que ele se alinha com a realidade de cada empresa, Wellington. Pode ter uma ambição maior logo do início, como também essa ambição ela pode se construindo aos poucos. E isso vai de encontro com a estratégia, mas essa estratégia de objetivos smart, ela ajuda muito aí esses benefícios que a empresa vai ter voltados para a estratégia. Desde um comitê de sustentabilidade que pode ser implantado dentro da empresa para discutir esses objetivos, discutir o plano de ação, discutir a elaboração do projeto social, desde uma política de voluntariado que a empresa vai ter que admitir estrategicamente para que a própria equipe da empresa consiga atuar nesse projeto social, para que eles vistam a camisa, eles sintam ali na prática, de fato, o impacto que a empresa quer causar. Então, esses são os grandes benefícios estratégicos aí para a empresa, além de estar, uma consequência, estar trabalhando com a responsabilidade social empresarial.
E como o ouvinte também falou há pouco tempo, acho que foi o próprio Blatson, né, que falou que muitas empresas não conseguem elaborar tecnicamente um projeto social.
Porque hoje são mal elaborados, não conseguem obter verbas em editais públicos.
Isso. E aí a gente entra na questão da estratégica, porque a gente acha que é simples, mas não. Muitas empresas hoje, elas não têm, de forma estratégica, um projeto social ou uma causa para que ela venha se posicionar. Então, a gente viu agora na pandemia a necessidade de uma empresa se posicionar frente a um compromisso social. Um projeto social, ele vai nos ajudar a que esse posicionamento ele seja evidenciado junto à sociedade, Maísa. Então, veja que, estrategicamente falando, é muito importante para que as empresas definam a causa, para que eles elaborem um projeto social.
Ainda sobre o diagnóstico, o Edgar Cruz, ele diz, temos várias frentes para atuarmos dentro das empresas, por isso o diagnóstico é primordial para a efetividade e sucesso do projeto. É também outro aspecto importante, né? E está dentro do projeto mal elaborado ou bem elaborado saber fazer esse diagnóstico, né?
Correto, e por isso a gente recomenda que sejam com profissionais especialistas na área. Então, o próprio Rafael é um especialista da área. Hoje ele atua junto aos nossos clientes, como identificar de forma técnica essas demandas junto à sociedade que uma empresa pode contribuir. Essa é a recomendação que a gente faz.
Assim, fazendo uma pequena síntese, né? É importante que a empresa esteja pronta para isso, para atuar e realizar uma ação social junto a uma comunidade, ou enfim, ou em prol de uma causa, mas para isso ela tem que conhecer, ter um propósito, conhecer e estar certa, municiada das ferramentas certas, com um projeto elaborado de forma correta, com um diagnóstico correto, ou seja, tem um passo a passo. É basicamente isso, né?
Isso, ainda reforço. Hoje, pela manhã, eu recebi uma demanda de um grande grupo de segmento aqui do Estado do Ceará, com relação a dicas e ações. E o que é que eu orientei que, de fato, a gente vai evoluir. Não se faz nenhuma ação, isso a gente falou também em programas anteriores, não se faz nenhuma ação social, tipo um projeto social, sem antes identificar o impacto que as empresas têm junto à sociedade. Então, o diagnóstico é a forma mais ideal, metodológica, para se medir esse impacto, identificando essa causa, Maísa.
Para a gente concluir, Rafael, qual é a sua mensagem final aqui em relação aos projetos sociais?
Eu quero concluir falando um pouco dos benefícios que as empresas têm, de fato, em implementar um projeto de responsabilidade social. O primeiro deles é que você vai conhecer, de fato, um dos seus stakeholders primordiais, que é a comunidade ao entorno. Então, você estreitar laços com quem está ao seu redor, isso é fundamental. E o segundo ponto é a reputação da empresa. Ela se passa para o seu consumidor, para o seu cliente, a ter um viés de responsabilidade social, e isso com certeza vai impactar na decisão de adquirir produto X ou produto Y, serviço X ou serviço Y. Então, eu fico muito feliz de estar falando desse assunto aqui, vamos disseminar ainda mais, e podem procurar diálogos aqui nas redes sociais, no site, que a gente está disposto a dialogar, a tirar dúvida, a contribuir, a incentivar, porque o que é maior de tudo aqui é a causa, é o propósito. Então, a gente está para incentivar vocês também. E agradeço o espaço.
Quer concluir, Maíso? Eu não fui chamada ainda para o repórter CBN, não. Então, vamos lá.
Tranquilo. Então, eu quero reforçar essa fala do Rafael, porque a gente vê isso muito próximo aqui nos nossos clientes, Maísa, essa necessidade de querer atuar junto a uma causa. E essa causa, ela precisa ser muito bem tecnicamente identificada. Então, a gente está disposto à disposição de ajudar as empresas e as organizações do terceiro setor também para fortalecer esse projeto social, porque como o Vladson falou, muitos dos editais hoje eles ficam realmente abertos por não ter um projeto bem qualificado. Então, é preciso que as empresas entendam que existe um passo a passo, tecnicamente falando.
Rafael Rocha, muito obrigada por estar conosco. Ótima tarde para você. Até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigado, Rafael. Vamos lá para o intervalo, tem repórter CBN. Voltamos a seguir com esse tema e nova entrevista.
Sustentabilidade empresarial.
Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem.
Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2020, o governo federal conseguiu recuperar 78 milhões de reais do auxílio emergencial pagos a 82 mil pessoas que não tinham direito ao benefício. A informação foi dada pelo ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha os gastos e ações de combate à pandemia. Segundo o ministro da CGU, muitos servidores públicos e militares tiveram CPFs usados para fraudar o auxílio. Ele afirmou que quem cometeu ilegalidades vai sofrer sanções administrativas e também penais. Foram identificados 299 mil servidores públicos que receberam o auxílio, o que representa 0,45% do total de 65 milhões e 200 mil pessoas contempladas desde abril. 13 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de Santo André, no ABC Paulista, que apura o desvio de hipoclorito de sódio utilizado na purificação da água do estado de São Paulo. Os criminosos furtavam parte do produto químico utilizado pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, para vender no mercado clandestino. A empresa informou que vai buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos junto aos fornecedores. O Salão do Automóvel de Bangkok, na Tailândia, foi aberto hoje, na contramão do que fizeram os principais eventos do setor durante a pandemia. Paris, Detroit, Nova York, Pequim e Milão, entre outros, tiveram as edições canceladas ou adiadas por causa da crise do coronavírus. Já o Salão de Bangkok vai ficar aberto para o público até 26 de julho. A Tailândia não tem casos de transmissão local de Covid-19 há cerca de 7 semanas e tem flexibilizado as restrições impostas para combater o vírus. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Não perca dinheiro. Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago sem cortes por endoscopia, menos invasivo, baixo risco e podendo ter o retorno ao trabalho em 72 horas. Dr. Helmut Poti é referência mundial no procedimento. CRM 10380, RQE 6284. Mais informações ligue 981-18-3535.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Nós estamos de volta hoje conversando sobre projetos sociais como estratégia de sustentabilidade. E tem as dicas da Agenda, são 3h35.
Agenda 2030.
Bom, em todos os nossos programas, a gente vem falando da Agenda 2030, que é uma agenda global, pactuada com 193 países, junto à ONU. O Brasil faz parte dessa grande e importante agenda de erradicação da pobreza e da fome. Então, como vocês estão vendo, e para quem chegou agora, nós estamos em um novo formato do nosso programa. Então, hoje foram acrescentados dois quadros, que é de tendências de sustentabilidade e de práticas de sustentabilidade. E permanece a Agenda 2030. Então, vocês tiveram aí ao longo da primeira temporada a Agenda 2030 e terão agora nessa segunda temporada do nosso programa a Agenda 2030, porque a gente tem como grande relevância estratégica falar em todas as nossas semanas aqui no nosso programa. Essa agenda ela pode ser implementada tanto para empresas como para organizações do terceiro setor e de empresas do primeiro setor, que são os órgãos públicos estadual, federal e municipal. A gente destaca hoje no nosso programa Agenda 2030 não especificamente um objetivo de desenvolvimento sustentável, porque essa agenda ela contempla 17 ODSs, são objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, hoje a gente não vai destacar um em específico, até porque o projeto social ele está contemplado em todos os 17 ODS. No primeiro bloco, a gente ouviu o Rafael Rocha, onde ele falou que, dentro do projeto social, a parceria que contempla o ODS 17 faz todo sentido quando uma empresa ou uma organização do terceiro setor vem se conectar com outros públicos para que a causa social de um projeto social venha se fortalecer. O que eu destaco aqui para a Agenda 2030, para o nosso tema, sensibilizar todos que estão nos ouvindo e nos vendo de que em todo projeto social, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS, precisam ser contemplados. Isso, tecnicamente, dentro de um escopo. Para você ter ideia, Maísa, e para quem está nos ouvindo, muitos dos financiadores que elaboram editais junto às empresas e órgãos do setor, eles exigem os ODSs dentro do seu projeto social. E alguns desses editais, eles colocam, inclusive, pesos maiores para os projetos que vêm com os objetivos de desenvolvimento sustentável contemplados no seu projeto social. Então, essa é a minha dica da Agenda 2030 de hoje. Com você, Maísa.
Muito bem, nós vamos dar sequência nesse bloco conversando com o diretor de Pessoas e Compliance da Laninc, Gonçalo Prado. Boa tarde, Gonçalo, bem-vindo.
Olá, Maísa. Olá, Maíso. Olá, ouvintes da Rádio Povo CBN. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Bom, nós conversamos ainda há pouco com o Rafael Rocha, que é consultor da Diálogos Consultoria, né, sobre diversos aspectos da implementação de um projeto social da empresa. Antes de começar aqui falando especificamente de um projeto que vocês têm, Maíso, alguma orientação aí para dar suas boas-vindas para o Gonçalo?
Eu quero sim, Maísa, que a gente fique muito atento que o Gonçalo vai falar para a gente agora, principalmente os gestores de empresas, porque o que ele tem a nos falar é de uma grande inovação voltada para projetos sociais aqui no estado de Ceará, que qualquer empresa, qualquer tipo e tamanho de organização pode fazer. Então, que a gente fique muito atento no que o Gonçalo vai falar agora com a experiência da Laninc. Obrigado, Gonçalo.
Satisfação, Maísa.
Bom, a gente tem então aqui como exemplo, né, que vocês colocam em curso, que é o projeto chamado Dragões Alados. Queria que você falasse o que é o projeto e como é que surgiu a ideia de implementar.
Ok, Maísa. Bom, o projeto Dragões Alados, ele surgiu de uma constatação da Laninc, que fica localizada na região do Dragão do Mar, de que o mundo hoje é um mundo digital. E nós, fazendo uma visita na Escola São Rafael, que é uma escola pública localizada próxima à Laninc, nós pudemos observar que a realidade dos alunos daquela escola era uma realidade muito diferente daquilo que eles precisam para, no futuro, conseguirem ter uma empregabilidade que vai ajudar eles a se desenvolverem socialmente, né? Eles não tinham sequer um laboratório de informática naquela escola. Mas a gente, quando foi fazendo a visita, nós fizemos entrevistas, conversamos com os professores, com o diretor, com a diretora da escola, tivemos uma interlocução com a Secretaria de Educação do município, que foi muito receptiva, sempre que a gente teve o contato. E nós constatamos que as carências eram de várias naturezas dentro daquele projeto. E, embora nós tenhamos a intenção de contribuir, principalmente agregando a questão da tecnologia por ter conexão com o nosso negócio, nós tivemos a clareza de que o que era preciso para atender da melhor forma aquele público-alvo estava além das nossas competências e vocações. Então, diante dessa percepção, nós identificamos possíveis parceiros que poderiam estar se juntando a nós nesse projeto, para cada um, conforme a sua especialidade, a juntar a competências, habilidades que nos ajudassem a atender de melhor e ter um impacto social mais amplo no resultado do projeto, né? Uma parte importante desse projeto foi a montagem do plano do projeto. Para isso, tivemos uma colaboração muito preciosa da Diálogos Consultoria, que tem toda a metodologia, toda a expertise em desenvolvimento de projetos desse tipo. Nós compartilhamos com eles o nosso objetivo, o propósito do projeto, qual era, né? Nós compartilhamos aqueles materiais que a gente já tinha levantado, as informações, e eles chegaram para juntar o seu know-how e ajudando a gente a captar mais parceiros para esse projeto. Então, quando você fala em projeto Dragões Alados, é muito importante que a gente deixe claro que não é um projeto da Laninc. Ele é um projeto de um grupo de parceiros que se disponibilizaram a contribuir com ele. A Laninc deu o start, tivemos a ideia, provocamos, fizemos o chamamento, vamos dizer assim. Mas a...
E de onde é que, desculpa te interromper, Gonçalo, mas de onde é que surgiu esse olhar para a escola? Como foi que isso surgiu?
Olha, a preocupação com o social não é algo novo na Laninc. Nós já temos um histórico de outras ações sociais desenvolvidas.
E que a gente tem falado aqui, né?
Nós realizamos anteriormente, favorecendo essa mesma comunidade, a comunidade mais precisamente do Poço da Draga, que fica no entorno da Laninc, o projeto MediaCom. Onde nesse projeto MediaCom, a gente capacitou 160 jovens em condições de vulnerabilidade em diferentes tecnologias para que isso ajudasse eles a terem mais empregabilidade, né? E foi um projeto muito bem sucedido. Foram esses 160 jovens fizeram vários cursos. A cada curso que era concluído, eles recebiam certificados, as famílias eram chamadas para participarem do evento de entrega dos certificados, para que elas vissem, compartilhassem da conquista dos seus filhos e fossem incentivadoras para as próximas etapas, né? Então, esse projeto ele se finalizou no ano de 2017. No ano de 2018, nós convidamos a Diálogos para vir na Laninc, para fazer um diagnóstico de sustentabilidade na Laninc. A Diálogos aplicou diagnóstico segundo metodologias do Instituto Ethos e foi muito rico esse processo. Nós identificamos aqueles pontos onde nós éramos mais maduros, aqueles lugares onde a gente precisava ter mais investimento, ganhar em expertise, e desenvolvemos essas competências, passamos a estruturar uma área, nós temos uma equipe que está mais focada em dar atenção a esses assuntos. Enfim, o nosso objetivo é realizar coisas que realmente tenham um impacto positivo. Além do projeto Dragões Alados, é importante destacar que nós estamos também, no momento, em fase de finalização dos trâmites para a implantação da nossa usina de energia solar, né? O objetivo dessa usina de energia solar é que ela supra toda a energia que nós utilizamos na nossa sede e ainda gere um excedente entre 20% e 30% acima disso, que vai ser disponibilizado no sistema elétrico brasileiro, né? Então, essa questão da sustentabilidade, ela inclusive está hoje inserida dentro da nossa ideologia empresarial. Nós entendemos que a empresa ela tem que ser ciente da sua função social, ela tem que chamar, atender as suas responsabilidades, ela tem que ter isso, essa ciência das suas responsabilidades. Essa questão que antigamente se pensava muito, que o governo era o grande provedor, o responsável por todas as questões sociais que cumpria a ele, não é assim. As empresas têm a sua parcela importantíssima nesse trabalho e nós estamos a cada dia mais procurando nos capacitar e nos cercar de parceiros que nos ajudem a tomar iniciativas que sejam mais eficientes, sustentáveis e que gerem um impacto mais significativo no público-alvo.
A gente vai para o nosso intervalo agora, mas eu já queria que você deixasse aí a sua interferência aí para o Gonçalo responder no próximo bloco.
Quero sim. Eu fico muito feliz, viu, Maísa e Gonçalo, como consultor, falando aqui especificamente. Você percebe, Maísa, que a empresa Laninc e muitas outras aqui no Estado do Ceará, eles vêm tecnicamente e coerentemente fazendo o passo a passo e o dever de casa para se atuar socialmente falando dentro do seu entorno. Porque a responsabilidade social é toda a relação ética e transparente que a empresa tem junto aos seus públicos. E o entorno da Laninc, que é ali o Poço da Draga, é um público a ser impactado pela Laninc. A Laninc ela fez esse diagnóstico, que a gente sempre recomendou aqui, para identificar a causa. Veja que dessas causas que a gente tem falado aqui no programa, a Laninc ela escolheu, de acordo com também a estratégia da Laninc, educação e empregabilidade, e com isso eles elaboraram um projeto social, que aí ele chama Parceiros. E aí parceria está tudo linkado também com os ODS, que é o ODS 17. A minha pergunta, Gonçalo, é saber de você, no próximo bloco, quais são os maiores desafios que você, junto com esses parceiros, a Laninc, junto com os outros parceiros, estão enfrentando na coordenação de um projeto com essas dimensões aí tão legais e positivas que é a Dragões Alados?
Resposta, então, no próximo bloco. E também tem pergunta aqui do Vladson Alves, viu? Ele diz o seguinte: um projeto, por definição, tem início, meio e fim, que foi exatamente o que você falou lá no começo, né, Maíso? E ele diz: mas em projeto social, eu posso reutilizar esse escopo de trabalho para dar continuidade a essa ação social? Ou é melhor passar por outra elaboração do projeto, da ação? Resposta, então, no próximo bloco. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota a cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
Pense positivo.
Mudar a rotina não é fácil, mas a tecnologia reinventa não só o negócio, mas o nosso dia a dia também.
As relações humanas continuarão a ser a chave para o crescimento.
Mantenha sua agenda de reuniões de trabalho. Converse com os amigos, família, use aplicativos e ferramentas tecnológicas para manter a vida e adaptar às novas rotinas.
Juntos, vamos conseguir manter não só a vida girando, mas a economia também.
Seja positivo. Seja responsável.
CBN, a rádio que toca notícia e que está com você.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Sustentabilidade empresarial.
Nós estamos de volta conversando hoje sobre projetos sociais como estratégia de sustentabilidade. Tem nova estreia no programa, um novo quadro que vai trazer a sustentabilidade na prática.
Sustentabilidade na prática.
Estreia um outro quadro aqui e é justamente essa ideia de a gente poder falar para os nossos ouvintes como, na prática, a sustentabilidade ela pode ser implementada. Eu cito aqui, estreando esse novo quadro, uma prática que aconteceu junto com a nossa atuação da Diálogos no Instituto JCPM, aqui em Fortaleza, que é um grande grupo, para quem está nos ouvindo fora do estado, é um grande grupo de comunicação também em Pernambuco, e hoje aqui no Ceará eles atuam com o Shopping Center. Existem duas localidades e o Instituto JCPM, eles implementaram conosco os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse momento, identificação e priorização dos ODS, que é legal para quem está nos ouvindo, lembrando que a gente já falou aqui sobre os 17 ODS. Então, na prática, não precisa você priorizar os 17, e sim através da causa, através de um diagnóstico, você prioriza e identifica uns 3 ou 4. Essa é a nossa ideia. E com base numa atividade onde a gente envolveu os adolescentes do Instituto, do projeto social do Instituto JCPM, que é o Instituto João Carlos Paz Mendonça, a gente ouviu de uma participante, de uma adolescente, que ela sofreu um abuso do seu padrasto. Isso dentro de uma comunidade onde ela está inserida ali próximo da Praia do Futuro, que é uma região aqui em Fortaleza. E nesse momento, onde ela tem esse depoimento e fala para os educadores sociais, ela cria, através de uma dinâmica de trabalho que a gente fez de priorização dos ODS, ela cria um coletivo de empoderamento de meninas na comunidade. Então, vejam que, na prática, através de uma atividade de identificação e priorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, essa criança, ela inovou e mobilizou um movimento junto à comunidade. Então, veja que, nesse coletivo, ela consegue atender a dimensão social da sustentabilidade, isso na prática, ela ajuda a reduzir a violência e o assédio às meninas também na comunidade que ela está inserida, ela incentiva o empreendedorismo e, consequentemente, diminui a desigualdade social por meio de empoderamento das meninas, além de contribuir para o objetivo de desenvolvimento sustentável de número 5, que é a igualdade de gênero. Então, é isso. A gente estreia o nosso quadro hoje de sustentabilidade na prática com esse exemplo do Instituto JCPM. Com você, Maísa.
E nós continuamos a conversar com o diretor de Pessoas e Compliance da Lanlink, o Gonçalo Prado, que ficou aqui com a pergunta do Maíso para responder sobre os principais desafios enfrentados para colocar em prática esse projeto social que é o Dragões Alados, com esses parceiros que foram tratados aqui no bloco anterior. Gonçalo.
Correto. Bom, Maísa, em primeiro lugar, nós temos que identificar de uma maneira muito clara quais aquelas reais necessidades mais prementes do público-alvo, né? Existia muita coisa carente, muita carência no público-alvo, e nós tínhamos que identificar aqueles pontos que deveriam ser priorizados, né? Então, a gente observou a necessidade de fazer, em um primeiro momento, uma entrevista com as pessoas da escola, mas depois também identificamos a necessidade de inserir mais parceiros que tivessem um histórico maior nessa parte dos levantamentos, de fazer pesquisas de campo, de aplicar metodologias cientificamente embasadas para contribuir nesse processo. Os Engenheiros Sem Fronteira e lá do SEBRAE contribuíram bastante com isso. Eles aplicaram o LAIA, a pesquisa do LAIA, do IPEA, que levantou mais detalhadamente o perfil do público-alvo da gente. Porque quando nós, lá no início, fomos visitar a escola, nós identificamos que os problemas, eles não começavam na escola, eles estavam antes disso. Eles estavam no ambiente familiar dessas pessoas, desses meninos, que muitas vezes, pelos problemas que têm em sua vida pessoal, acaba não sendo algo que estimula o jovem a estar indo à escola, ou mesmo não dá condições, não valoriza que ele se envolva, se engaje nisso de uma forma mais efetiva. Então, nós demos um passo atrás, contamos com o apoio do SEBRAE, através da ONG Engenheiros Sem Fronteira, que fez um trabalho brilhante de levantamento a campo, levantou todas as informações daquele público, para que a gente possa agora, com esses dados na mesa, com essas informações, identificarmos com o apoio dos nossos parceiros o que cada um pode fazer no sentido de dividir as responsabilidades para que a gente possa agilizar a entrega do resultado ao público-alvo e aumentar a efetividade daquilo que a gente está fazendo. Então, eu diria que é isso. Em primeiro lugar, você tem que ter certeza de que sabe aquilo que precisa ser feito e por onde começar. Nada melhor do que fazer um levantamento bem feito a esse respeito.
Ouvindo você falando aí, estou pensando no quando terminar, né? Porque o Maíso reforçou muito a coisa de que o projeto social ele tem começo, meio e fim, você sabe exatamente onde você quer chegar, né? Eu acho que mais nesse sentido, mas também tem um fim no tempo, né? Inclusive na ação, né? E aí, como é que você finaliza uma ação como essa? É assim, uma curiosidade mesmo minha, sabe? De um projeto que é tão amplo, né? Como esse que vocês estão fazendo.
Pois é um projeto amplo e é um projeto que nós pretendemos dividir em ciclos, né? Ele vai ter prazos para serem finalizados a cada ciclo. Então, nós definimos metas e esperamos colher resultados referentes a cada ciclo. E aí, nós identificamos aquilo que foi conforme o que a gente esperava, aquilo que ficou faltando e o que, nós identificamos que precisa ser melhorado no próximo ciclo. Então, a cada ciclo, são novas metas, é uma nova etapa que a gente vai fazendo, agregando diferentes tipos de entregas ao público-alvo e identificando também a necessidade de novos parceiros que venham agregar suas competências e suas vocações ao projeto.
Maíso, você ia falar e eu entrei.
Isso, Maíso, não, foi bom essa sua pergunta, porque eu complemento aí o Gonçalo, porque gera essa dúvida assim, porque a causa social, ela não tem prazo para acabar. Então, quando a gente fala que um projeto social tem início, meio e fim, porque em todo projeto social, tecnicamente falando, precisa ter indicadores que mensurem os resultados desse projeto social. Então, como eu conheço bem do trabalho do Dragões Alados, então, digamos que um dos indicadores do Dragões Alados é medir o nível de evasão escolar das crianças do Colégio São Rafael. É poder medir o nível de empregabilidade dos pais e responsáveis dessas crianças junto à sociedade. Então, esses são indicadores que a gente precisa, de alguma forma, definir metas com prazos específicos, que o Rafael falou no início lá, que a gente tem que ter um tempo para estipular esse resultado. E aí, claro, a gente renova o projeto social, que é a pergunta do Vladson. Então, renova-se o projeto social com os indicadores do primeiro projeto ou com indicadores de um novo desafio, porque o momento muda da sociedade e da própria comunidade. Então, por isso que precisa ter início, meio e fim, porque esses indicadores eles precisam ter um momento para se definir. Evasão, número de empregabilidade, número de famílias assistidas, por exemplo. Então, por isso que precisa ter início, meio e fim, para estabelecer essas metas.
Perfeito.
Gonçalo, a gente tem um minutinho final aí, por favor, fica à vontade para concluir em relação aí aos projetos sociais de vocês, da Lanlink.
Bom, nós da Lanlink, nós procuramos sempre estar trabalhando através de um conceito que responsabilidade social é como uma espiral. Ela começa perto de nós, e à medida que nós vamos suprindo aquelas necessidades de quem está mais próximo da gente, nós podemos ir atendendo aqueles que estão mais distantes, né? É um processo, como o Maíso falou, evolutivo, ele não tem fim. Ele tem etapas, ele tem lições aprendidas, ele tem entregas realizadas, e que a gente tem que mensurar isso. E o nosso objetivo da Lanlink é estarmos a cada ano aumentando o impacto das ações que a gente realiza na sociedade, mas precisamente naquelas pessoas que estão no entorno da Lanlink nesse primeiro momento. Para isso, a gente não pode fazer de uma forma amadora. Então, a gente tem que ter humildade de saber as nossas limitações e pedirmos o aconselhamento, o apoio técnico especializado no assunto para que a gente possa ter um esforço mais assertivo, que traga resultados mais significativos para todos os públicos.
Perfeito. Maíso, as suas despedidas por hoje?
Eu quero informar para quem está nos ouvindo que um projeto social, a gente viu aqui um exemplo do Dragões Alados, que a gente viu em torno da Lanlink, mas tem empresas que definem projetos sociais como uma causa, uma demanda global, regional e não local. Então, é interessante que o empresário entenda essa demanda social, ela pode vir também de fora para dentro e não de dentro para fora. É isso, Maíso. Esse é o meu recado.
Muito bem, nosso muito obrigada então ao diretor de Pessoas e Compliance da Lanlink, Gonçalo Prado. Obrigada, Gonçalo, até uma próxima.
Eu que agradeço, um prazer.
Obrigado, Gonçalo.
Maíso Dias, ótima tarde, até a terça que vem.
Amanhã, Maíso, tudo bom.
O Sustentabilidade Empresarial fica por aqui. Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, a produção é da Letícia Lopes, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada a você que participou aqui conosco. Vem aí o repórter CBN e já já estou de volta com o Revista O Povo.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.